Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e já faz alguns anos aí que estamos acompanhando como o clima adverso tem sido prejudicial para a cafeicultura. Hoje eu recebo, então, o professor e pesquisador da UFLA, José Donizete Alves, para sabermos, então, o que podemos esperar da produtividade de café para este ano. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Rafael? Uma boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar a todos, a você e a quem está nos assistindo, um feliz 2025.
Muito obrigada, professor. Professor, vamos começar então nossa conversa. Puxamos essa conversa aqui por um texto muito curioso que o senhor postou em suas redes sociais aí, falando, né, Feliz Safra 2026 de café, né? Então, como que está de fato, professor, a sanidade, as condições das lavouras de café nesse início do ano de 2025 para a gente já pensar em 2026?
Então, Rafaela, é realmente o título dessa matéria. Eu quis exatamente despertar uma curiosidade, né? Porque o correto seria eu desejar uma feliz safra 2025, né? Mas não, eu coloquei uma feliz safra 2026, porque a safra de 2025 ela já está comprometida. E por que que ela está comprometida? Porque, não sei se você se lembra, mas desde abril do ano passado, de abril até meados de outubro, nós passamos por um período de seca e altas temperaturas. E isto fez com que o café ficasse depauperado, o café ficasse desfolhado, muito enfraquecido, e pegou exatamente numa fase em que as condições deveriam ser as melhores possíveis em termos de água e temperatura, que é exatamente a fase da pré-florada, né? Então, o que que aconteceu? A pré-florada foi muito ruim para o cafeeiro, devido a essas intempéries climáticas, e fez com que o pegamento das flores foi muito baixo. E logo depois veio, então, o pegamento dos frutos, e que também aconteceu o que, o Rafael? Muitos frutos caíram. Então, você vê que, além do vingamento ter sido baixo, o pegamento dos frutos também foi muito baixo. Então, esses dois fatores juntos fazem com que a safra de 2025 realmente ela seja menor do que aquilo que nós estávamos esperando. E eu sempre digo que a questão agora não é se nós vamos essa safra desse ano ela vai ser menor, né? A questão é quanto ela vai ser menor.
E professor, com relação de fato aí à bienalidade do café, o quanto o clima vem influenciando para que a gente tenha de fato cada vez mais anos negativos, né? Estamos vendo aí, acho que talvez desde 2020, 2021, sem um ano positivo de safra de café, né? Então como que fica a questão da bienalidade diante desse clima cada vez mais adverso?
Exatamente. Então, veja só como é curioso. A questão climática, ela está afetando a cafeicultura e eu chamo a atenção para dois fatos. Desde 2021, que nós temos produções crescentes, 21, 22, 23, 24, sempre um ano produzindo mais do que o outro. Mas nunca nós ultrapassamos aquela safra que nós produzimos em 2020. Então, aquela meta que eu sempre digo nas minhas palestras, que nós só teremos uma boa produção quando nós superarmos a safra de 2020, nós não conseguimos. Então, nesses últimos 4 anos, nós temos produção e produções crescentes, ao invés de ter aquela bienalidade, um ano alto, um ano baixo, um ano alto, um ano baixo. E eu acredito que por 2025 também nós temos uma queda na produção. Essa bienalidade ela poderá voltar se tudo correr bem a partir de 2026. Outro fato curioso que eu sempre chamo atenção é que sempre que nós temos uma safra frustrada, o cafeicultor fala assim: não, esse ano nós não produzimos, mas o ano que vem nós vamos produzir muito, se Deus quiser. Então, sempre tinha essa esperança que se o ano corrente não produziu bem, no outro ano iria produzir. Mas veja só, que 24, no ano passado, nós produzimos pouco café, E as nossas expectativas não eram mais para 2025 produzir uma boa safra, mas sim 2026. Então você vê que até esse costume que nós tínhamos, os cafeicultores tinham de falar assim, não, o ano que esse ano não deu, o ano que vem nós vamos produzir, não, foi por água abaixo, né? Porque em 2024 nós falamos, em 2025 não vai dar, mas quem sabe 2026.
Professor, o clima, né? A gente já sabe que o clima é de fato um grande desafio aí para a agricultura de forma geral, né? E vem sendo aí de fato um grande desafio para a cafeicultura há uns bons anos, né? Ele é o único que vem trazendo de fato impacto nas lavouras ou o café vem enfrentando outros desafios também, além do clima? Ou o clima vem trazendo aí de fato outros problemas para as lavouras? O que o senhor tem acompanhado?
É interessante a sua pergunta, Rafaela, porque é o seguinte: até mais ou menos 2020, 2018, a cafeicultura ela estava amparada por três pilares, que era a nutrição, a irrigação e o controle de pragas e doenças. Mas a partir de 2020, quando as intempéries climáticas começaram a se acentuar, esses três pilares eles já não foram mais suficientes para suportar uma grande safra. Tanto é que nós estamos já há 4 anos tentando bater a safra de 2020 e nós não estamos conseguindo. Então, nós temos que colocar novos pilares, né, para amparar a nossa cafeicultura, para que ela produza. Pelo menos igual àquilo que nós produzimos em 2020. Então, nós temos que lançar mão, de outras tecnologias, porque não dá, infelizmente, para continuar fazendo a mesma coisa e querer, como diz, né, resultados diferentes.
E com relação de fato aí essa questão das tecnologias, né? Então, o que que os produtores podem realizar para talvez que manejos eles podem aplicar em suas lavouras para tentar mitigar um pouco o impacto que o clima, que a gente sabe que vai ser daqui para frente, né? A tendência é de fato ir para a ladeira abaixo, vamos dizer assim, né? Então, como que eles podem talvez trabalhar nas suas lavouras para mitigar os impactos desse clima que tem sido tão adverso na produção do café?
Exatamente. A questão é a seguinte: esse ano, quer dizer, no ano passado foi muito interessante, a queda na produção, porque essa queda na produção ocorreu tanto em cafeeiros irrigados quanto cafeeiros não irrigados. E também no ano passado, a queda no vingamento e no das flores e no pegamento dos frutos também ocorreu em áreas irrigadas e não irrigadas. Isso quer dizer o seguinte: quer dizer que a água não foi o fator principal que afetou a fisiologia do cafeiro, mas sim somado a ela as altas temperaturas, né? Então, o que eu notei nas minhas andanças, Rafael, foi o seguinte: que as lavouras que tiveram um maior vingamento, as lavouras que tiveram que estavam mais vigorosas eram exatamente aquelas lavouras que tinham uma ótima relação entre parte aérea e raiz. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, quando no tocante à parte aérea, para um café eles ter longevidade, ter produtividade e conseguir segurar os frutos na planta, ele precisa estar enfolhado, essas folhas verdes, sadias, né? Ou seja, o cafeeiro com vigor acima de 8. E curiosamente, é o seguinte: nós só vamos ter uma parte aérea com essas características que eu falei se essa parte aérea estiver suportada por um sistema radicular profundo. Então, quer dizer o seguinte: quer dizer, se nós quisermos diminuir os danos do calor e da seca, nós temos que investir no crescimento radicular da nossa lavoura para que essa raiz mais profunda, essa raiz mais volumosa, ela consiga absorver água que estão em profundidades de 1,5 m a 2 m e assim conseguir manter a parte aérea hidratada. E uma parte aérea hidratada, ela vai ter uma folha fisiologicamente ativa e que vai fazer carboidratos e energia para mandar essa energia para o sistema reticular e assim o sistema reticular crescer. Então vai haver uma troca. O sistema reticular vai mandar água e nutrientes para a parte aérea e a parte aérea vai mandar para o sistema reticular carboidratos para que ele continue crescendo. Então esse é um círculo. Um círculo virtuoso que nós devemos implementar na nossa lavoura. E para isso, o Rafael, nós temos que vencer as limitações que ocorrem nos solos, né? Nós temos que vencer as limitações químicas, as limitações físicas e as limitações microbiológicas para que esse sistema radicular se aprofunde e nós tenhamos, então, uma lavoura com bastante vigor.
Professor, ao seu ver, se o clima for um pouco mais favorável nesse ano de 2025, como que fica então aí a produção de 2026? O que podemos esperar então para os próximos anos com relação à produção de café?
Então, Rafaela, a questão é a seguinte: se você tivesse ido nas lavouras até outubro, você veria que a maioria das lavouras estava, como eu falei no começo dessa entrevista, depauperadas, sem folhas, realmente com vigor muito baixo. Não é isso? Mas, com a volta das chuvas, a partir de meados de outubro, chuva em novembro, chuva em dezembro, essas lavouras elas recuperaram o seu vigor de uma maneira espantosa. De modo que, se você vai na lavoura hoje, você praticamente não lembra que essa mesma lavoura que está enfolhada, que está vigorosa hoje, ela estava depauperada há poucos meses atrás. Então, isso significa o quê? Significa que esse enfolhamento dessa lavoura está produzindo energia para que ela mantenha os frutos na planta, evitando com que eles caiam. Então, uma lavoura vigorosa hoje, ela significa que as perdas estão estancadas, mas aquilo que já perdeu, já perdeu. Isso que eu estou falando em termos de 2025, né? Agora, já para 2026, a produção de 2026 ela vai depender do lançamento de noz que está ocorrendo, que ocorreu a partir de outubro e que vai permanecer mais ou menos até meados do outono. Hoje em dia, se você for na lavoura, como eu falei, as lavouras estão vigorosas, eles estão lançando noz, talvez aí um e meio a dois noz por mês. Isso significa que nós teremos uma parte produtiva do ramo, mais ou menos com 10 a 12 nós que vão florescer na próxima primavera e vai produzindo em 2026. De forma que, Rafaela, o aspecto vegetativo da lavoura hoje, ela nos mostra que a produção de 2026 deverá ser muito boa, caso não ocorra nenhum empecilho, né, que vai comprometer principalmente a florada que nós tivemos no ano passado. Mas como eu não gosto de ser profeta do apocalipse, não é isso? E vamos olhar atualmente. Atualmente, as lavouras estão bastante promissoras para 2026, apesar de 2025 elas terem uma baixa produção devido a problemas que aconteceu no segundo semestre do ano passado.
Maravilha, professor. Eu agradeço demais sua participação aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo aí durante esse ano de 2025 para trazer aí a sua experiência e o seu conhecimento para a gente poder atualizar sempre aqui o nosso telespectador. Muito obrigada mesmo, viu, professor?
Eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau.
Tchau. Agradeço demais a sua atenção até aqui. Vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.